no telemóvel. Ou ainda, porque o objetivo do governo não era a salvaguarda da informação classificada, mas sim a intimidação e a ameaça a um cidadão sem qualquer poder político. Continuo, a esta hora, a aguardar que seja feito, por parte do governo, o agendamento para eu entregar este mini computador. Sobre os documentos classificados, importa esclarecer o seguinte. Todos os documentos classificados foram-no por minha sugestão e parecer. Repito, todos os documentos classificados foram-no por minha sugestão e parecer. Os documentos são classificados no seguimento do pedido feito por esta CPI ao Ministério das Infraestruturas. Nessa altura, eu indico à Senhora Chefe do Gabinete 10 documentos que deveriam, a meu ver, ser classificados por conterem informação confidencial sensível, que, a ser conhecida, poderia trazer um dano para a TAP. Refiro-me, por exemplo, a partes do plano de reestruturação da empresa, com dados sobre a rentabilidade das rotas, a taxa de ocupação de certas rotas ou informação financeira sensível, que nenhuma empresa expõe aos seus concorrentes. Segundo me foi explicado durante o processo de classificação dos documentos, no qual apenas eu e a senhora chefe do gabinete participamos com militares do Gabinete Nacional de Segurança, os documentos classificados são aqueles que são entregues fisicamente aos militares do GNS. Os restantes deveriam desaparecer. Ora, como imaginam, é praticamente impossível que tal aconteça, porque há dezenas de cópias dos ficheiros digitais. Por exemplo, o plano de reestruturação da TAP deverá ser acedido por várias pessoas da TAP, que não foram credenciadas, ou seja, que não estão autorizadas para ter acesso à informação classificada. Mas é natural que tenham acesso, são as pessoas responsáveis pela execução do plano. O mesmo se passa no Ministério das Finanças e no Ministério das Infraestruturas. E também na própria Comissão Europeia, já agora, que tem necessariamente acesso a este documento para monitorizar o cumprimento do plano. O mesmo se passa com o market sounding relativo à privatização da empresa, cujas cópias estão nas mãos de pessoas não credenciadas, quer da TAP, quer do Ministério das Finanças. O mesmo acontecerá com outros documentos que foram classificados como confidenciais, por meu parecer, junto do GNS, e que tinha no meu computador e no meu telemóvel. Alguns destes documentos fazem parte da correspondência da TAP com o Ministério das Infraestruturas e podem ser consultados livremente pelos membros dos gabinetes que acedem ao sistema de arquivo documental, desde secretárias a adjuntos, sem que para tal tenham sido sujeitos ao processo de credenciação previsto na lei. Informo as senhoras e senhores deputados que não tenho, na minha posse, qualquer documento classificado, seja em formato digital ou físico. Eliminei todas as cópias que tinha dos documentos classificados, com os quais trabalhei durante anos e que conheço perfeitamente. Sempre fui, como disse, um profissional dedicado, leal e honesto. O maior reconhecimento disso é o facto de a minha credibilidade, respeitabilidade e responsabilidade ter tido tradução na confiança depositada em mim para participar em todas as reuniões de negociação com a Comissão Europeia, num dossiê muito sensível para o destino da TAP e do país. E isso manteve-se com o Sr. Ministro das Infraestruturas, Dr. João Galamba, que me mandatou para participar em reuniões relativas ao processo de abertura de capital da empresa, nas quais tive acesso a informação sensível que, obviamente, nunca divulguei nem divulgarei a bem do interesse nacional. Não deixei de ser honesto, honrado e leal depois de ser afastado de um gabinete do governo. Não havia, por isso, nenhum risco de transmissão de informação classificada em minha posse, nem nunca houve, e essa informação não foi divulgada, mesmo que o governo se tenha esquecido de vir buscar este telemóvel que me voluntariei a entregar desde que saí do Ministério e onde tinha guardado informação classificada que eu próprio tive o cuidado de apagar. Nunca, em momento algum, faria algo que pudesse prejudicar a TAP ou Portugal. Todo o meu trabalho, nos últimos 4 anos, foi dedicado precisamente a trabalhar em prol dos interesses da TAP e do meu país. Sei que a minha intervenção já vai longa, Sr. Presidente, mas estou prestes a concluir. Não é fácil ficar semanas a ser publicamente destruído por uma instituição que lealmente servi. Ao longo deste período, o Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. Ministro das Infraestruturas dirigiram-me acusações injuriosas, difamatórias e deploráveis sobre o que aconteceu no dia 26 de Abril. Essa campanha, alimentada pela máquina de comunicação do Governo, teve como principal objetivo afetar a minha honra e credibilidade perante o país e perante os membros desta Comissão. Às 20h40 do dia 26 de Abril, o Sr. Ministro das Infraestruturas liga-me e comunica-me que estava despedido. Manifestei o meu desagrado pelo facto de me despedir por telefone, algo que viola os meus padrões de decência elementar e, julgava eu, os do Dr. João Galamba, que se dirigiu a mim em termos absolutamente impróprios numa relação laboral e que me escuso de reproduzir aqui. A chamada durou pouco mais de um minuto e em momento algum me foi referido qualquer despacho de exoneração, nem qualquer impedimento de acesso ao Ministério. Os factos que ocorreram naquela noite de 26 de Abril, depois de eu ter entrado no Ministério para recolher os meus pertences e sem que alguém me tenha proibido de entrar, foram amplamente noticiados nos meios de comunicação nas últimas semanas. Queria reafirmar aqui a mensagem que tenho passado desde o primeiro momento em que começaram a ser espalhadas mentiras sobre o que aconteceu naquela noite e deixar claro perante esta Comissão e perante o país. Não agredi ninguém. Apenas me libertei em legítima defesa de quatro pessoas que me empurraram e puxaram e me tentaram tirar a mochila. Fui eu que chamei a polícia para abandonar o edifício onde me tinham sequestrado. Não roubei, furtei ou fugi com o computador que me foi adstrito pelo Ministério das Infraestruturas. Não parti nenhum vidro do Ministério com a minha bicicleta ou com qualquer outro objeto. Estas acusações com as quais membros do Governo tentaram manchar o meu bom nome são falsas, injuriosas e difamatórias, como o tempo e os factos demonstram. Tenho 37 anos, nasci na liberdade que o 25 de Abril deu ao nosso país. Estou convicto que vivo num Estado de Direito democrático, onde a presunção de inocência protege qualquer cidadão. Infelizmente, sinto na pele que os maiores responsáveis das nossas instituições políticas, que deviam dar ao país um exemplo de confiabilidade, credibilidade, autoridade e de respeitabilidade, não respeitam os mais básicos princípios de um Estado de Direito. É porque acredito nos princípios de uma sociedade decente, uma sociedade em que as instituições e os seus representantes não humilham cidadãos impunemente, que me defenderei das acusações e pugnarei pela defesa dos meus direitos nas instâncias judiciais próprias. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, para terminar, queria recordar como comecei. Servi durante 6 anos... 3 governos liderados pelo atual Primeiro-Ministro de Portugal. Tenho muito orgulho no trabalho desenvolvido ao longo deste período e na dedicação que demonstrei, não só ao Governo e ao Ministério das Infraestruturas, mas também à TAP, como empresa estratégica que é para a economia nacional. Desempenhei as minhas funções sempre com empenho, responsabilidade, lealdade, do primeiro ao último dia. E essa lealdade à TAP, ao interesse público e ao país, não desapareceu só porque fui afastado do Ministério das Infraestruturas. O meu nome, a minha dignidade, foram alvos de uma campanha injuriosa, mentirosa e difamatória, movida por altos responsáveis políticos, com os meios do Estado ao seu dispor. Defender-me-ei nas instâncias judiciais apropriadas, como é próprio num Estado de Direito Democrático, enquanto aguardo que este episódio termine, para que eu possa reconstruir a minha vida. Muito obrigado pela atenção. Estou, obviamente, disponível para prestar os esclarecimentos que julguem pertinentes, nomeadamente no que tange ao lamentável episódio da intervenção do SIS, isto se as senhoras e os senhores deputados entenderem que tal faz parte dos trabalhos desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Frederico Pinheiro. Eu sugeria, se estiver de acordo, em que pudéssemos distribuir o seu depoimento por todos os grupos parlamentares, que isso facilitaria quer a leitura, a releitura, quer a interpretação, enfim. E pediria aos serviços para que se disponibilizassem, para que pudessem reproduzir o documento. E assim sendo, vamos então começar a nossa reunião e, de acordo com a rotatividade que imprimimos, pedia silêncio na sala. Pedia o máximo de silêncio na sala, está muita gente, e pedia silêncio para que pudéssemos ouvir a primeira intervenção, que vai pertencer ao Chega, ao Sr. Deputado André Ventura. Se faz favor, Sr. Deputado André Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentá-lo a si e esta comissão, sendo a minha primeira participação nestes trabalhos, e para não perder mais tempo vou dirigir-me e focar-me naquilo que foi hoje dito aqui e nas questões que aqui tratamos. Começar por dizer que é inacreditável aquilo que ouvimos aqui hoje, e com um pendor muito, muito significativo, que eu espero que quer as instituições democráticas políticas, quer o Ministério Público estejam atentos e que esta comissão faça chegar ao Ministério Público alguns dos elementos que hoje aqui foram revelados e sob juramento aqui indicados. Doutor Frederico, agradeço-lhe a disponibilidade para vir a esta comissão de inquérito em nome do Chega e a sua disponibilidade para com a verdade e, sobretudo, a sua preocupação com a verdade. Foi exonerado por telefone, já todos percebemos isso, foi acusado de roubo por um primeiro-ministro e por um ministro. Deve ser uma situação inédita em democracia ser acusado de roubo por um primeiro-ministro e por um ministro. E por isso eu gostava de lhe perguntar duas coisas iniciais muito simples. Se recorreu ou não à força física e à violência para se apropriar de um aparelho que pertencia ao Estado, e se, o que parece depreender-se daquilo que já nos disse aqui, vai processar o Primeiro-Ministro e o Ministro Adjunto por lhe imputarem condutas criminosas de forma falsa. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, de facto, acho necessário e justo esclarecer o que aconteceu, até porque, como referi, nas últimas três semanas, o Governo, o Ministério das Infraestruturas, o Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. Ministro das Infraestruturas fizeram acusações injuriosas, difamatórias e inadmissíveis. Eu trabalhei no dia 26 de abril. Nessa noite, como referi, às 20h40, o Sr. Ministro das Infraestruturas, Dr. João Galamba, liga-me e comunica-me que estou despedido. Nesse momento, o Sr. Ministro das Infraestruturas dirigiu-se a mim em termos absolutamente impróprios numa relação laboral. Foi um choque. A chamada dura 1 minuto e 22 segundos e em momento algum me é referido qualquer despacho de exoneração, nem qualquer impedimento de acesso ao Ministério das Infraestruturas. A palavra exoneração não foi sequer utilizada e não me é apresentado qualquer impedimento de acesso às instalações do Ministério. Estava perto de Sete Rios quando recebo o referido telefonema. Estou a dirigir-me, de bicicleta, para casa e a caminho fico ao Ministério das Infraestruturas. Decido ir ao Ministério recolher os meus pertences para não ter de voltar mais ao gabinete no dia seguinte. Não faço qualquer desvio no meu caminho para ir ao Ministério. Ainda hoje, passo quase todos os dias pelo Ministério das Infraestruturas, porque faz parte de um dos meus trajetos quotidianos. E entro no Ministério das Infraestruturas como sempre o tinha feito nos 4 anos anteriores. Ninguém me proibiu de entrar, nem mesmo o segurança do edifício. Não houve nenhuma ordem para me impedirem de entrar no edifício. Subo ao quarto piso, onde se situa o Ministério das Infraestruturas, e vejo a doutora Paula Lagarde, assessora de imprensa,